Depois,
da semana passada,
depois de toda a longa introdução que a gente fez, a gente contou o seguinte Midrash.
Midrash conta que quando os judeus foram sair do Egito, eles eram idólatras e eles não tinham largado a idolatria. E aí Hashem falou para eles, Hashem falou para Moshe, Kol zman sheYisrael ovdim leloa, todo tempo que o povo de Israel vai servir idolatrias, as idolatrias egípcias, lo igalu, eles não podem ser redimidos. Então vai e fala para eles largarem esses maus atos, para eles negarem e renegarem a idolatria. E é isso que está escrito no versículo, Mishru ukhu lachem tzon. Tirem a mão e peguem para vocês um cabrito, um carneiro, e façam o Korban Pesach. Ou seja, Mishru yedechem avodazara, tirem a mão da idolatria, e peguem o cordeiro para fazer o Korban Pesach. E aí nós fizemos a pergunta, afinal nós estamos aqui após, no momento da ordem dessa mitzvah de fazer o Korban Pesach, nós estamos a 8 pragas, e os judeus assistiram todas essas pragas, e viram a mão de Hashem sobre tudo, sobre a água, sobre o pó, sobre o ar, sobre a luz, sobre o homem, sobre o animal, sobre as plantas, nada escapa, viram e assistiram tudo de perto, e ao ponto tal que os próprios magos egípcios já afirmaram para o faraó, Etzba'a Elohim, isso é o dedo de Deus. O próprio faraó já assumiu uma das vezes e falou que Deus é justo e nós somos os perversos. E de repente, nós vemos aqui que os filhos de Israel estão prestes a sair do Egito e Hashem fala, Moshe, eles estão ainda metidos em idolatria. Como pode ser uma coisa dessas? Eles ainda estão idólatras. Depois de assistir toda essa força da mão de Hashem, eles ainda continuam idólatras. Como pode ser uma coisa dessas? Mas antes de continuar, vamos ver um pouco o que acontece aqui. Tem várias perguntas, vou só trazer algumas delas, mas todas elas estão no mesmo caminho, na mesma trilha. Deus fala com Moshe na sarça ardente. E manda ele, vai para o Egito, e você vai falar com o faraó para ele mandar os filhos de Israel embora do Egito. E Moshe vai, quer dizer, no começo ele discute um pouco com Deus, não vai dar certo, quem sou eu para ir falar com ele? Não, você vai falar, não, mas eu falo, ninguém me entende o que eu falo, não tem problema, Aaron vai com você, ele vai interpretar o que você vai falar. E assim foi indo uma longa discussão, finalmente Moshe sim foi para o Egito, e Moshe e Aaron chegam perante o faraó e falam para ele, muito simples, Koamar Hashem Elokei Israel, assim disse Deus, Deus de Israel, Shalach etami, manda o meu povo, eles vão festejar para mim no deserto. Para e pensa, você está num país totalmente idólatra, Moshe e Aaron entram lá no palácio e chegam para o faraó e falam, o negócio é o seguinte, Deus, o único Deus, Deus de Israel, mandou dizer que é para você mandar o povo embora. Você está lelé. Vayomer parou, falou, Miashem Asherishma Begolou, quem é esse Deus para ouvir a voz dele? Leshalach et Israel para mandar Israel embora. Lo yadati et Hashem, não conheço Deus. Legal et Israel, Ashalach, e também não vou mandar os filhos de Israel embora. Aí o Moshe explica. Aí diz Moshe Aaron para ele, olha, o Deus dos Hebreus nos chamou, nós vamos caminhar, por favor, 3 dias no deserto, e nós vamos ofertar para Deus, para que não sejas ferido pela peste e pela espada. Quer dizer, eu estou te avisando, se você não vai deixar, a coisa vai ficar preta por aqui. Melhor você deixar. Aí o Paró responde, Vayomer Alehem Melech Mitzrayim, o rei do Egito responde, Lama Moshe Aaron Tafriu Etam Imastav? Por que você, Moshe e Aaron, estão atrapalhando o povo do trabalho deles? Lechon Silo Tachem, vamos cuidar da tua vida. Vocês estão aqui vindo, reclamando, atrapalhando? Aí o que acontece em seguida? E vem uma ordem nova, um novo decreto do faraó para todos os policiais. A partir de hoje, não é mais para dar matéria-prima para o povo fazer os tijolos. Eles que vão buscar matéria-prima, vão arrumar. Toda aquela cota que eles produziam de tijolos até hoje, enquanto o governo, o Estado, fornecia a matéria-prima, eles não podem diminuir. Vai continuar fazendo a mesma cota e providenciando ainda por cima a matéria-prima. Eles estão meio frouxos. Por isso eles estão agora gritando, vamos servir a Deus. O trabalho está muito fácil. O povo está tendo tempo para pensar em outras coisas. Então tem essas ideias estranhas, vamos embora, servir Deus. Vocês estão ficando loucos. Sabe uma coisa? A partir de agora, tirbada avodala nashim. O trabalho vai ficar mais pesado sobre eles. E assim eles não vão ficar vindo querendo salvação com um monte de mentiras e bobeiras. E assim de fato. Moshe e Aaron saem de lá e já vem gente reclamar com eles. Olha só o que vocês fizeram. Piorou a situação. Até agora a gente trabalhava duro. Agora está pior do que já estava antes. E vamos lembrar que nós mencionamos que 116 anos o povo ficou escravizado no Egito. 86 desses anos foi o trabalho extremamente pesado. Isso nós falamos na Agadá. 86. Isso nós falamos na Agadá. Vou dar pare. O trabalho que esfarelava eles, quer dizer, trabalho de homens para mulheres, mulheres para homens, construíam em cima de areia movediça e quando terminavam, bum, tudo ia para o chão, eles tinham que começar tudo do zero e de novo caía. E assim ia, era só para escravizar eles, para eles não terem tempo de pensar em outras coisas. Sim, quer dizer, tinha a parte que eles trabalhavam, tinha a parte que era só para... Então o trabalho estava super pesado já há 86 anos. Agora nós estamos exatamente um ano antes da saída do Egito. Moshe e Aaron vão falar com o Paró e o negócio fica pior do que já estava. E o pessoal reclama. Olha só, você foi lá falar e só piorou a situação. E depois Moshe chega para Deus e fala isso também. Moshe fala para Deus, por que você fez mal para esse povo? Por que você me mandou? Desde que eu fui falar com o Paró, para falar em seu nome, piorou a situação para eles e ninguém foi salvo. Aí Hashem respondeu para Moshe, agora você vai ver o que eu vou fazer para o Paró. Agora vai começar. Até agora não ia começar nada. Agora vai começar as pragas. Tudo bem, mas é estranho aqui esse negócio. Moshe e Aaron chegam para o Paró e falam, olha, palavra de Deus para você, manda o povo de Israel embora. Paró vira para eles e fala, vocês são dois loucos. E aí manda escravizar mais ainda o povo de Israel. Se eles são os loucos, então prende eles. Se eles são os loucos, faz eles trabalharem para você. O que, que o povo agora tem a ver que em vez de Paró castigar os dois malucos que vieram falar com ele, ele castiga mais ainda o povo? Tem a ver uma coisa com a outra. E aí começam as pragas. Começam as pragas. Então começa com sangue. E depois vem as rãs. Como vem as rãs, como nós mencionamos semana passada, tinha rã por todo lugar, dentro das pessoas, fora, nos fornos, nas comidas, na cama. Não tinha sossego durante uma semana, quá, 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 o tempo todo aquele barulho horroroso, ensurdecedor. Ninguém tinha tranquilidade. Aí, os magos também fizeram rãs. Aí também você vê. Já tem um monte de rã. Você vai lá e cria mais rãs. Mas ele queria mostrar que nós também. Magia, se é magia, nós somos tão bons quanto você, Moshe. Aqui está a melhor faculdade do mundo de magos. Você quer? Chamam qualquer um. O Midrash conta que ele chamou até crianças. Falou, você pensa que está mostrando grande coisa aqui, até as crianças sabem fazer esse negócio. Coisa mais boba que tem. Fazer rãs, criar rãs, magias. É? Aí o Paró chamou Moshe e Aaron e falou, reza para Deus para tirar essas rãs de mim, do meu povo. Eu vou mandar o povo embora para servir Deus. Aí Moshe fala, ok, só me fala para quando você quer que eu mande embora essas rãs. Eu vou rezar agora. Estou saindo agora para rezar para Deus. Mas qual é o momento que você quer que essas rãs vão embora? No qual é a lógica? O que, que ele vai dizer?
Já.
Já, chega, não aguento mais. Já era para ontem para mandar eles embora. Não. Parou falar para eles, lemahar. Fala, Moshe, amanhã. Para amanhã. Tá bom, vayomer, e Moshe respondeu, kidvarcha, conforme as suas palavras, lemantedak yen kashem elokim, para que você saiba que não existe como nosso Deus. Não tem problema. Quer para amanhã? Para amanhã. Aguenta mais um dia. Tá gostoso? Aguenta mais um dia. Como assim? Parou, é maluco? Tá sofrendo já uma semana. Não aguenta mais. Ele mesmo chamou o Parou, ele mesmo chamou o Moshe, falou, Moshe, faz alguma coisa para acabar com isso, eu mando todo mundo embora, mas acaba com esse negócio. Aí Moshe fala, ok, me dá um prazo, qual é o horário que você quer que vá embora? Amanhã. Amanhã. Você não está aguentando? Manda agora. E assim, em várias pragas você pode fazer a mesma pergunta. Na praga dos primogênitos, Moshe chega pro Paró e fala, olha Paró, se dessa vez se não mandar o povo de Israel embora, vão morrer todos os primogênitos. E Paró era um dos primogênitos. E nada, não problema. Enfrentamos 9 pragas, mais uma, mas como mais uma? Essa daqui acabou, não é? As outras você enfrentou de algum jeito, essa daqui você não vai acordar amanhã, Paró. Não, ele foi pra cama. Foi dormir. E teve revolução. E todo mundo falando, parou, chega, vai. Já brincamos demais. Vamos, manda esses caras embora. Não dá mais desse jeito. Você está destruindo o Egito. Não tem problema, vamos dormir. E ele está lá rolando na cama, até que em um dado momento é que finalmente ele se toca. Ele veja todo mundo na casa dele morrendo. Aí ele se toca, ele se levanta, sai correndo. Cadê o Moshe Aaron? E as crianças começam a brincar com ele. E de dentro das casas gritam pra cá, pra lá. Ele fica louco atrás de Moshe Aaron. Finalmente chega pro Moshe e fala, não, vai embora. Não, embora, que agora estamos no meio do Seder, me atrapalha. Agora é hora do Seder. Amanhã temos já marcado a passagem, 12:00. Amanhã Deus falou que nós vamos embora. O que você quer já mandar embora? Como Paró consegue ir pra cama sabendo que ele vai morrer? Na verdade, aqui em toda essa discussão entre Paró e Moshe, tem uma discussão muito mais filosófica do que mandar mão de obra ou trabalhadores. Não é por sindicato que eles estão brigando. Moshe chegou, a primeira coisa que ele falou para o Paró, ele falou, Paró, o negócio é o seguinte, Ko Amar Hashem, assim disse Deus, Deus de Israel, manda o meu povo, eles vão festejar para mim no deserto. Paró não aceitava a existência de Deus. Ele responde logo em seguida, ele fala, Mi Hashem Asheret Mabekolo, quem é Deus que eu tenho que ouvir a voz dele? Não conheço. Lo Yadat Et Hashem, não conheço Deus. Vegamit Yisrael Ashaler, também não vou mandar o povo embora. Que história é essa agora? Você vem dizer que Deus falou alguma coisa? Não existe. Não existe. Prova é que você, Moshe, veio dizer a palavra de Deus, que Deus vai tirar o povo daqui? Ha, ha, ha. Vai acabar a escravidão? Ha, ha, ha. Vai piorar a escravidão. Por isso que em vez dele castigar Moshe e Aaron, ele resolve castigar o povo inteiro. Não é castigar. Não era exatamente o que ele estava pensando naquele momento. Era uma discussão filosófica. Você veio dizer que Deus mandou o povo sair? Não existe Deus. Eu vou te provar que Deus não existe. Você acabou de falar que vai acabar a escravidão? Não vai acabar, vai piorar. Olha só, olha lá. Quando você sair daqui, você já vai ver o pessoal trabalhando em dobro. Desafiando. E por isso também que na praga das rãs, quando Moshe pergunta, você quer, para quando? Ele fala para amanhã. Porque o Paró fica falando, escuta, Moshe, eu já entendi qual é a tua. Você vem agora e fala para quando? Porque você sabe que eu vou falar para agora. E você é tão mago quanto todos os magos por aqui. Você sabe que daqui 5 minutos as rãs vão embora. Então você me pergunta para quando você quer, aí eu vou falar para agora e vão as rãs embora. E você fala, tá vendo? Aí Deus mandou embora. Quem Deus mandou embora? Nada. Se é que você diz que tem Deus, amanhã elas vão embora, não daqui 5 minutos. E eu vou te mostrar como elas vão sumir daqui a pouquinho. Eu vou estar livre delas. E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui olhar, tá vendo? Olha só, errei, desculpa. Você pediu para amanhã, eu rezei para amanhã, não deu certo, não funcionou. Lógico que não funcionou, é tudo magia. Olha que ponto chega que o Paró está pronto a enfrentar mais um dia de desgraça no Egito e na própria casa dele, contanto que ele comprove para todo mundo que Deus não existe. É verdade, estava desesperado. E aí? Mas na hora que ele fala, ok, então para quando você quer? Ele entendeu para quando? Quer dizer que vai ser daqui a pouco. E por esse mesmo motivo, quando chega a noite de Pessach, Paró vai para a cama. Paró vai para a cama, se ele está morrendo de medo ou não é outra história, não é esse o problema. Provavelmente ele estava morrendo de medo. Ele já viu que o negócio não é brincadeira. Mas eu vou mostrar para todo mundo que Deus não existe. Eu continuo na minha. Enquanto está todo mundo morrendo de medo e nas ruas e gritando revolução, eu vou dormir. Vou dormir e vou mostrar para todo mundo que vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados por quê? Não vai acontecer nada. Deus não existe. Se Deus não existe, não vai morrer nenhum primogênito. Mas o que foram todas as pragas que teve até agora? Ah, escuta, o sangue foi alguma coisa, alguma magia, ou algum problema, vazamento em algum lugar, algum laboratório jogou no rio, tudo tem algum motivo, sempre se inventa alguma coisa. E assim todas as pragas, os bichos se perderam, deve ter tido algum tsunami, eles vieram, invadiram aqui, ou sei lá o quê, tudo tem algum motivo. Mas vocês vão ver que não vai morrer ninguém essa noite, eu estou indo dormir numa boa, tranquilo, sossegado. Mas, na hora do vamos ver, não deu certo. Aí o Paró entrou em desespero mesmo. Não deu mais para manter a tese dele de pé. Ele foi correndo atrás, mandou embora, mas mandou embora. Logo em seguida ele fala, o que a gente foi fazer, mandar eles embora? Oi, vavoi. Qual o problema que você mandou embora? Fora a mão de obra, fora toda a crise que ele está colocando no Egito agora, porque mão de obra foi embora. Ainda por cima ele acabou de assinar embaixo que Deus existe. Eu aceitei o que Deus falou. Não vou aceitar. E começou a perseguir eles. Eu vou pegar eles, eu vou trazer todos eles de volta. O mar está aberto, vamos entrar dentro. A maré baixa, também consegue entrar. E aí... água cobriu todo mundo. Cobriu todo mundo, mas o Paró agora foi cuspido para fora do mar e dessa vez agora ele já se rendeu. Paró é o único que não morre no mar. Ele era primogênito, mas Hashem queria deixar ele vivo para ter alguém que vai contar isso depois. E ele saiu do mar e virou, como o Midrash conta, o maior palestrante de monoteísmo da época. Saiu por aí afora contar, pessoal. Não seja cabeça dura como eu fui, não. Vai uma vez, duas vezes, se rende. Não fica batendo na mesma tecla, porque não vai dar certo. Essa discussão que tem aqui o tempo todo. Porque afinal, Moshe e Aharon falam para o Paró, olha... nós vamos sair para servir a Deus por 3 dias. Deixa a gente sair, fazer umas oferendas e tal. E o Paró responde, tá bom, vão. Mas com quem vocês querem ir? Quem vai nessa brincadeira? Aí você falou, ah, como assim quem vai? Como nós, nossos filhos, nossas esposas, os animais, todo mundo. Aí o Paró falou, não, peraí, eu não estou entendendo. Serviço a Deus é coisa de gente grande. Por que as crianças vão também? Tem por que ir. Deixa eles aqui. Não só os homens, o resto fica todo mundo aqui. Não tem sentido o resto ir, não conheço uma coisa dessas. Aqui no Egito a gente também faz cultos para idolatrias. Os homens vão. Não precisa levar mulheres, crianças, porque vai todo mundo. Deixa o pessoal aqui. Não só os adultos. E de certa forma o Parô tem razão. Onde já se viu crianças fazerem irritar um animal? Não existe isso. Então deixa de fato, ele tem razão. A alegação dele é boa. Você, Moshe, está dizendo que precisa levar todo mundo para servir Deus fazendo oferendas. Só que eu não estou entendendo. Oferendas fazem os adultos. Se vão só os adultos, eu entendo. Por que as crianças são juntas? Todo mundo sabia que Moshe está vindo dizer que todo mundo vai embora, porque vai embora e não vai voltar mais. Todo mundo sabia, obrigado. Todo mundo sabia que estão indo embora e nunca mais voltam. Que negócio é esse de dizer nós vamos por 3 dias e o Paró parece que cai nessa? O Paró também sabia muito bem. Todo mundo estava falando, você acha que o pessoal ficava quieto? Todo mundo estava contando um para o outro, ó, a gente está indo embora aí daqui a pouco. Nós vamos estar livres. O ponto é que, de novo, para o Paró não incomoda nem um pouco. Se você agora vai dizer que nós vamos sair por motivos estratégicos, nós vamos sair por motivos para montar um novo Estado, ou sei lá o quê, tá bom, vai, passa. Vai montar, sei lá, vai, não vai. Isso é uma outra discussão. Mas a partir do momento que Moshe fala, nós vamos servir a Deus, não, isso não existe. Você quer contar, você pode contar o que você quiser. Mas se agora você vai dizer que você vai sair daqui para servir a Deus, se eu deixar você sair, eu, Paró, estou assinando embaixo que existe Deus. E eu não vou deixar uma coisa dessas. Eu não posso assinar embaixo que existe Deus. A saída do Egito foi uma das maiores glórias para Deus. Todo mundo falou na época sobre isso. A gente vai ler, se Deus quiser, agora. Shvishar Pesach, o sétimo dia de Pesach. Mas Yashir, que a gente lê todo dia na Tfilá. Está escrito lá que todos os povos ficaram amedrontados da situação. Todo mundo viu que só pode ser Deus tirando eles de lá. Isso o Paró não queria. Imagina uma nação inteira, de repente, sai assim numa boa. Todo mundo vai ver que Deus está fazendo uma coisa dessas e eu não posso aprovar a existência de Deus. Ele se achava. Ele se achava Deus.
O que intriga é uma coisa que você já falou, que a saída do povo do Egito aconteceu de ser uma minoria, que a maioria, com todas as pragas, tudo...
Faz parte da nossa pergunta hoje. Como pode ser que as pessoas não acreditaram?
É muito doido isso.
A gente já vai entender melhor isso, sim?
É
de judeus. Foram muitos egípcios juntos também. A princípio todos eram escravos. Perdão, foram os levim, tudo bem, mas dos levim justos não ficaram. Também não saíram.
A
ameaça era clara e ninguém foi embora.
Na
semana passada a gente falou.
Então, que alguns estavam numa situação que provavelmente...
Agora, no final, então, deu um up,
aí
sim.
Não,
aí já não queriam mais sair?
Já não queriam mais
pode
sair,
ser,
né?
Pode ser, pode ser. Na verdade, não tinha escravidão, como a gente falou semana passada, desde o começo das pragas. Então já não estava mais tão mal. Já, até razoável aqui, né? Não está mais tão mal. Sim. Preto no branco.
Não, é.
Não, é verdade, bem claro.
Você deu, era pra receber por ela.
É, não, não, é porque a abordagem, se fosse uma abordagem mais diplomática.
Mas não é, esse que é o negócio.
Então,
e por isso mesmo que o Moshe chegou perante o faraó e falou de uma forma muito clara, nós vamos sair agora a servir a Deus. Por quê? Porque dessa forma, o faraó não vai querer mandar, óbvio, porque eu não vou assinar embaixo, mas no final, Paró, você vai ver que você vai ser forçado a assinar embaixo. E você vai acabar aceitando. E no final das contas, o nome de Deus vai ser engrandecido muito mais do que se a gente sair de uma forma mais diplomática. A partir do momento que eu estou declarando para todo mundo, nós vamos sair a servir Deus. E vem o parou e fala, não, não conheço Deus, não sei quem é isso daí, não vai ter, ninguém vai sair, não pode acontecer. Vai acontecer isso, 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 pode cair o que você quiser em cima da minha cabeça, eu não vou deixar vocês saírem.
Então a resistência do faraó foi por conta da abordagem do Moisés.
Exatamente.
Em relação
Sim.
à ordem de
Sim.
Deus. Porque se ele não tivesse dito... Talvez.
Imagina se um povo começa a fazer protestos e dizer, nós coitadinhos, estamos assim, babá. E vão para os direitos humanos e para a ONU. Né? Talvez outros países viessem lá e falassem, olha
Mas
só, puxa, tem que mandar eles embora.
A verdadeira liberdade. Porque você vai continuar, você vai tendo que agradecer ao faraó, foi bonzinho, deixou a gente sair. Você continua sendo para o faraó.
Mas
Você vê, o judeu está sendo perseguido na França. Você vai esperar até quando? Tem 500 mil judeus saindo.
Tudo bem, muitos saem. Mas o que é muitos? Quantos aviões saíram de lá? É nada.
É o porcentagem... lugar com mais judeus no mundo, depois dos Estados Unidos, e mais tem na França.
A porcentagem é muito pequena.
Aumentou?
Então, voltando à nossa questão inicial. Fala. Desde o começo. Hashem avisou. Porque é uma coisa... Como? O quê? Então, as primeiras cinco pragas foi o próprio Paró que quis, por livre e espontânea vontade, eu não vou querer. As outras cinco, Hashem fez com que ele, de fato, ficasse tendencioso. Então nós perguntamos antes, como pode ser que o Midrash fala que o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, viram já, assistiram 8 pragas sobre os egípcios e mais, viram que com eles não aconteceu. Hashem está protegendo eles o tempo todo e de repente Hashem fala para Moshe, olha Moshe, não vai dar para eles saírem desse jeito. Eles estão ainda meio ligados à idolatria. Vocês têm que tirar a mão dessas idolatrias e pegarem um cabrito, um carneiro, para poder fazer Korban Pesach. É aquela história que o Rabino Yossi gosta de contar. Daquele neto que sempre ia com a vovó dele na sinagoga. Na semana, Shabbat, na sinagoga. E no domingo, a avó sempre saía sozinha. Aí um dia, o neto queria saber onde a avó vai. Perguntou, não. É o lugar que eu vou. Não é esse. Ela não queria contar. Então o netinho resolveu seguir a avó. Perguntou onde ela vai domingo. E aí ele vai seguindo. E de repente vê que ela entrou na igreja. Acho estranho. Fazendo lá. E aí entra lá e ele entra atrás e vê que ela começa a fazer lá uma prece qualquer lá. Ficou super assustado. Quando ela sai, ele falou, vó, o que você... Você me viu? Não. Não sabe o que é, meu neto? Não. É óbvio, eu acredito em Deus. Você vê, eu sempre te levo na sinagoga. Sabe, de repente, aqui tem alguma verdade e eu não quero sair perdendo também daqui. O povo de Israel estava tão idólatra no Egito que quando chegou o momento de sair do Egito, lá um pontinho dentro do coração ainda sobrou que talvez ainda tenha um pouco de verdade nisso. Talvez ainda... Escuta, carneirinho, idolatria egípcia, Talvez ele ainda alguma coisa assim. Tudo bem, não vou te dizer que ele é Deus. Mas óbvio que Deus é o Criador do Universo. Já vimos aí um monte de pragas, um monte de coisas maravilhosas. Nós sendo salvos, mas talvez tenha um concorrente dele. Talvez. E esse pontinho no fundo do coração deles, Hashem falou, não. Não dá para sair do Egito com eles assim. A pessoa pode sentir, a pessoa pode ver, a pessoa pode expressar Kadosh, Kadosh, Kadosh. A pessoa pode expressar que ele acredita em Deus plenamente. Mas pode ser que sobrou no fundo do coração algum pontinho que não muda. E se não é quanto a idolatria, é quanto a outras coisas, nós sempre temos esse pontinho no fundo do coração que é difícil de mudar. O resto não, eu estou com Deus. Mas esse pontinho ainda fica um pouquinho desviado. E por isso, Hashem falou, não. Vocês precisam consertar isso. E eu sei que no fundo do coração deles, eles ainda olham para o carneiro e ficam pensando, mas talvez alguma coisa tenha ainda de poder nesse carneirinho. Escuta, já 80, 90, 100 anos a gente serve isso daí. De repente, assim, mudou tudo. Alguma coisinha talvez sintem nesse concorrente de Deus. E aí? Precisa mudar isso. Como nós vamos mudar isso? Talvez vamos bater um papo. Não vai funcionar. Talvez nós vamos fazer uma terapia. Não vai funcionar. Talvez nós vamos pensar, meditar. Não vai funcionar. Vamos filosofar. Também não vai dar certo. Como o Rambam exemplifica muito bem, se você tem um papel que está dobrado e você quer que ele fique reto, não fica. Você precisa dobrar ele para o outro lado e aí sim você consegue deixar ele reto. Diz assim também aqui, Hashem fala, olha, vocês ficam achando ainda, no fundo, não é que é uma coisa revelada. Lá no fundo, tanto é que só Hashem viu isso, Moshe não percebeu isso. No fundo, vocês ainda pensam que talvez o cordeirinho tenha alguma coisa. Não! Vocês vão pegar o cordeiro na frente de todos os egípcios. Vocês vão amarrar esse cordeiro ao pé da sua cama durante 4 dias. E os egípcios vão ficar olhando para isso e vão falar, o que vocês vão fazer com o nosso Deus? E você vai falar, nós vamos oferecer isso para Deus. E eles vão ficar olhando, vão ficar com uma raiva. Não vão poder fazer muita coisa. Eles vão começar a se rebelar contra eles mesmos, porque contra vocês eles vão ter coragem. E você vai ficar só assistindo isso. E você vai 4 dias ficar meditando já. Isso daqui não tem idolatria nenhuma. Isso daqui não é uma idolatria. Isso daqui não tem poder nenhum. Isso daqui não é Deus coisa nenhuma. Isso daqui é uma coisa que os egípcios acham que é alguma coisa, mas isso daqui não é. Isso daqui é um bichinho igual todos os outros bichinhos. E daqui 4 dias eu vou pegar esse bichinho e eu vou oferecer ele para o verdadeiro Deus. Para o único Deus. Um trabalho, 4 dias. Que não deve ter sido fácil. Porque no fundo, no fundo, ele fica pensando, que coisa horrorosa, eu vou pegar aquele que eu servia. Não, não é Deus. Não, mas há 4 dias atrás eu ainda... Não, não é mais. Você vai pegar e você vai matar ele, você vai fazer um corban, pensa que você vai fazer um churrasquinho. Você pensa, imagina um sujeito na Índia pegar uma vaca e matar na frente de todo mundo.
E depois comer.
E comer. Churrasquinho. Imagina. E eles estão fazendo isso no Egito. É a única forma que tem de virar o papel do contrário. Eles vão pegar aquilo que para eles era o símbolo da idolatria, para eles mesmos. E eles vão reverter isso em prol de Hashem. Eles vão pegar isso e mostrar que na verdade isso é mais um ser criado pelo verdadeiro Deus. E quando o verdadeiro Deus manda pegar esse animal e fazer um churrasquinho, nós vamos obedecer o que Deus está falando para fazer.
Ninguém comia carneiro?
No Egito?
Egito?
Imagina! Como o Sefer HaChinuch diz, o Sefer HaChinuch é um livro que traz as 613 mitzvot da Torá, com explicações sobre cada uma delas, motivo para cada uma delas, e alguns detalhes de cada mitzvah. Sefer HaChinuch fala que nós temos que saber que o homem age e o homem funciona baseado nas suas ações. As ações é que influenciam o coração e os pensamentos da pessoa. Se é para o bem ou se é para o mal. Que acharei hapeulot nimshachot halevavot. Uma frase super famosa no mundo da Torá. Que acharei hapeulot, atrás das ações, seguindo as ações, é que vão os corações. Os corações seguem ações. O homem funciona dessa forma. Se você só ficar pensando, falando, não vai para frente. As coisas vão para frente e você se influencia quando você faz algo. E é por isso que as mitzvot são praticamente todas mitzvot de ação. Lógico, elas vêm acompanhadas de fala, muitas delas. Elas vêm acompanhadas de pensamento, é verdade. Mas o principal das mitzvot é a ação. É óbvio que uma mitzvah feita com uma intenção, uma mitzvah feita com pensamento, com devoção que uma pessoa faz, é muito melhor. Não tem nem dúvida. Mas se é para escolher ficar pensando sem fazer, ou fazer sem pensar, a Torá vai te dizer faça sem pensar. Porque você vai fazer uma vez, duas vezes, três vezes. Poxa, mas o que eu estou fazendo mesmo? Aí a pessoa vai atrás do pensamento. Mas se ficar pensando, vai ficar no pensamento 120 anos. Só pensando, meditando, filosofando, tudo maravilhoso, mas a ação nunca vai chegar.
Não faz diferença, né? Você não torna as coisas, né? Tem que fazer diferença.
Os milagres falam diretamente à mente. Os milagres são coisas, como aqui está escrito na Torá, um monte de vezes perante o Moshe, Aaron, Paró e companhia. Para que você saiba que não tem como Deus. Você vai saber as coisas por intermédio de milagres. O Egito vai saber que eu sou Deus. Conhecimento vem por intermédio de milagres. Mas você quer que o coração vá atrás? Ações. Sem ações o coração não segue. A filosofia é linda com milagres. Os milagres atraem a filosofia, a maior filosofia que você quiser. Mas os corações não vão seguir se não tiver algo na prática. Travis Salanter dizia que a distância entre a mente e o coração da pessoa pode ser uma distância de 70 anos de vida. Ou pode ser a distância como entre duas pessoas. Uma coisa não obviamente está ligada com a outra. A pessoa filosofa, pensa, medita, mas o coração está em outra. Nós mencionamos não faz muito tempo, acho eu, pelo que eu lembro, eu contei isso. Embora a gente não chegou lá, mas eu lembro que eu contei numa das aulas. Que quando Yaakov Avinu foi ser enterrado, o Esav chegou lá e falou: ops, aqui é meu lugar. Sou primogênito, nasci primeiro e aqui sobrou um lugar para ser enterrado, é meu. Já está enterrado o vovô Abraham e Sará. Já está enterrado Yitzhak e Rivka. O Yaakov já enterrou a esposa dele, Leá, aqui. Sobrou um lugar. Esse lugar de herança, minha, eu sou primogênito. E aí o pessoal começou a discutir com ele. Os filhos de Jacó falaram: não, tio, desculpa, mas aqui é o lugar do Jacó. Você vendeu a primogenitura. Tem até por escrito. Ah, é? Mostra. Ah, não está aqui, está no Egito. É, no Egito, inventando história. E aí mandaram o Naftali que corria: vai para o Egito, busca a papelada, traz aqui para a gente mostrar para ele, ó, está assinado aqui por você que esse lugar aqui é do Jacó. Nessas, Naftali foi, e lá estava presente um dos netos de Jacó, filho do Dan, Hushim, surdo, e ele vê aquele negócio, não está entendendo o que está acontecendo, O enterro é todo atrasado, o negócio não vai, vai, não vai, vai, não vai. O que está acontecendo aqui? E a única coisa que ele está entendendo é que o tio dele, o tio avô dele, Isav, está atrapalhando. O que, que ele está atrapalhando? Não sei, não quero saber, porque não vou entender também. Coitado, ele é absurdo. E ele simplesmente chega lá, dá uma pancada no Isav, mata o Isav, a cabeça do Isav rola para dentro da sepultura. E os filhos do Isav levam o Isav para enterrar ele em outro lugar. Porque perderam. Trouxeram no final da documentação, aqui é o lugar do Yaakov, enterraram o Yaakov. Mas a cabeça do Isav ficou enterrada lá junto com o Yaakov. E o corpo do Isav foi levado pelos filhos ser enterrado em outro lugar. Dizem os sábios do Mussar. Sabe o que acontece? Isav tinha uma cabeça cheia de conhecimento de Torá. Ele também era filho de Yitzhak. Ele aprendeu um monte de coisas em casa. Ele já viu que ele aprendeu coisas em casa. Ele honrava o pai até. E ele sabia as coisas. Ele vinha e se fazia do grosso para o pai. Mas ele saía, matava, assediava, etc, etc. A cabeça dele era cheia de conhecimento positivo, cheia de conhecimento de Torá do pai, do avô. Mas o corpo estava em outra, o coração dele estava em outra. Por isso a cabeça dele mereceu ficar lá, mas o corpo não. A cabeça que estava cheia de Torá ficou lá, mas o corpo que não seguiu esses ensinamentos, que tinha que sim seguir, como o irmão dele seguiu e mereceu ter o corpo inteiro lá, o corpo dele foi levado para outro lugar. Aqui na Merata Marpelá, junto com Abraham, Sará, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Leá, Adam Arishon e Havá, vai ficar só quem é um pacote só. Quem tem o corpo, o coração e a cabeça todos juntos. Por mérito. Por isso que Hashem deu para nós mitzvot. O Midrash fala isso. Tem um Midrash que fala que as mitzvot foram dadas letzaref bnei Adam. Letzaref é quando você purifica o ouro, a prata. As mitzvot foram dadas para nos purificar. As mitzvot foram dadas para nos refinar, nos melhorar. Você faz uma mitzvah, ela vai te atrair o coração para seguir algo. Vai te fazer meditar algo. A mitzvah leva ao pensamento, mas o pensamento não vai levar à ação. Nós sentamos na noite do Seder, vamos comer matzá. Matzá zosha nochlim al shumah. Por que nós comemos essa matzá, nós perguntamos. É ponto pacífico, eu vou comer matzá daqui a pouco, mas vamos entender por que eu vou comer matzá. É importante fazer a mitzvah junto com uma filosofia. É importante ter um pensamento junto com o coração e junto com a ação. Mas precisa ter as três coisas juntas. Egípcios? Ah, pode ser que sim. Mas os judeus sim comiam no Egito.
Era comida de...
Comida de escravo.
Escravo.
Farinha e água.
Egípcios eles também comiam.
Se você pegar um soldado, falar pra ele, ó... Vou te mostrar como é que funciona uma metralhadora. Explicar para ele todos os detalhes que você pode imaginar sobre a metralhadora. E como funciona o fronte de guerra. E como funciona a batalha. E como funcionam os aviões que vão vir por cima. E os tanques. Tudo que você quiser imaginar, ensina para ele toda a teoria. E põe no campo de batalha, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai morrer na primeira. Se ele não treinar isso, não vai adiantar nada. Ele está cheio de conhecimento, ele pode ser um professor, doutor, não adiantou nada. Se ele não pegar uma arma e treinar, e sair para o deserto, e treinar mira, e treinar os canhões, treinar como funciona a comunicação e os códigos, tudo, 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 ele vai chegar na hora e não vai conseguir fazer nada. A pessoa precisa de treino, matemática. Que adianta você aprender um monte de teoria de matemática se você não colocar no papel, fizer exercícios, exercícios, resolver problemas. Não vai sobrar nada. Amanhã você já esqueceu tudo. Você já não lembra mais o que é integral, linear. Não faz diferença nenhuma. Não lembra mais. Por isso a Torá vem e enfatiza tanto como é necessário a ação, como é necessário aqui, você vai largar essa idolatria, mas você vai largar a idolatria não só falando, falando, falando e filosofando, isso não vai fazer nada, não vai te tirar da idolatria. Você vai conseguir sair dessa idolatria se você pegar esse animal que você achava que é uma idolatria e você vai servir isso para Hashem. Você vai pegar isso, você vai fazer agora uma mitzvah para Hashem. Você vai fazer um churrasquinho, comer junto com toda a família, com matzah e maror. Agora sim você vai mostrar, eu não sou mais idólatra. Isso daqui não é mais idolatria. Isso daqui é um animal como todos os outros, uma criatura de Hashem, que eu uso ela para poder fazer a vontade de Hashem.
Mas mesmo assim,
vão continuar idólatras. Isso é um outro problema que aconteceu depois. É uma recaída que precisa ver se foi idolatria de fato. Não foi uma idolatria igual que eles faziam. Obviamente que não, acabaram de ver Deus no Monte Sinai. E é muito interessante que quando nós contamos a história de Paró, e quando nós contamos a história de toda a saída do Egito, todas as pragas, nós ficamos pensando, puxa vida, olha só, esse Paró era mesmo um sujeito, coitado, devia ser bobo, não é possível, tolo por completo. O sujeito passa por uma praga, duas pragas, três pragas. Eu vou mandar vocês. Não se preocupa, vou mandar todo mundo embora, mas só tira esse negócio de mim. Tirou a praga? Não falei nada, não sei o que está falando. Vamos continuar aqui escravizados. Quarta praga, quinta praga. Eu vou mandar vocês embora. Mas tira esse negócio, tira, eu não aguento mais essa praga. Acaba a praga. Quê? Eu falei alguma coisa? Não, vamos ficar aqui escravizados. E assim vai, praga atrás de praga. E parou firme na dele. E nós paramos e olhamos, parou, não é possível, esse sujeito era muito tolo. Nós começamos a gozar dele. Só que, quando nós gozamos do Paró, quando nós pensamos que o Paró é um tolo, às vezes nós não paramos para pensar que isso acontece com a gente também. Nós temos um parozinho dentro de nós. O Rambam escreve numa das cartas dele, Paró hu hayetzer hará. Paró é o mau instinto. E o mau instinto prende o judeu que tem dentro de nós. E não deixa ele servir Deus. Você vai servir Deus? Que isso? Não faz isso. Aí vem o Moshe e a Aaron e falam, escuta, meu amigo, liberta ele lá, senão você vai ver só o que vai acontecer com você. Não vai acontecer nada, imagina, não tem problema. E aí, de repente, vem uma praga. E a pessoa fica toda assustada. Eu vou melhorar, eu não vou mais, eu prometo que eu vou soltar o judeu que tem dentro de mim. Aí passa a praga, eu falei alguma coisa? Não, imagina, isso só foi uma ilusão, não foi bem isso, não foi Deus que fez, na verdade foi só um acaso, aconteceu. E a pessoa fica naquele, acredita ou não acredita? E aí vem as rãs pra cima dele. Ele fala, não, eu vou mandar, vem Yom Kippur. A pessoa chega na sinagoga e fala, Deus, desculpa por tudo que eu fiz esse ano. Eu vou ser a melhor pessoa que você pode imaginar durante esse ano. Tudo que você me ordena, eu vou fazer a partir de hoje. Passa um dia. Onde foi Yom Kippur? Não. Ontem eu falei, você devia estar meio empolgado na sinagoga, sabe? Estava muito emocionante atufilá e tal, então eu exagerei um pouco, mas não era tudo isso que eu estava pensando. Eu não vou mandar o Yehudi que está preso dentro de mim, solto. Ele não vai servir a Deus. Quantas vezes Deus nos livre e nós passamos por situações difíceis na vida? E quando nós passamos por essas situações, nós confessamos igual Paró. Deus é o justo e nós somos os perversos. Esse é o dedo divino. E eu vou, de fato, a partir de hoje, eu vou passar, colocar tefilim todo dia. Não vou. Passa um dia, põe tefilim. Passa mais um dia, põe tefilim. Terceiro dia, eu falei isso? Não falei nada disso. E aí passa, aí fica, aí acabou. Aí vem Yom Kippur e a pessoa fala, puxa Deus, eu prometo para você, para ter um ano maravilhoso, a partir de hoje eu vou comer kasher, mas eu vou comer kasher, faça o que acontecer, pode cair o mundo, eu vou comer kasher. E chega o dia seguinte de Yom Kippur, eu ontem falei alguma coisa dessas? Não, acho que eu estava sonhando ontem, não deve ser. Não pode ser, o paró que está dentro da pessoa fala, imagina que era fome ontem, sabe? Eu estava com muita fome, e estava com tanta fome que eu falei, eu dou qualquer coisa para comer agora comida kasher. E a pessoa prende, o paró prende de novo o judeuzinho que tem dentro da pessoa, e eu não vou te soltar, você não vai servir a Deus. Deixa Deus para lá, não tem problema, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, de repente acontece de novo, não! E agora, socorro, a pessoa vem e corre para a sinagoga, e corre para o rabino, e por favor, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma brachá, eu preciso disso, preciso daquilo, e a pessoa faz mil e uma promessas, chega no dia seguinte, um, dois, três, quatro, cinco dias, de novo parou, pá, saiu correndo atrás dos judeus, alcançou eles no mar e já está querendo pegar eles de novo. E nós rimos do parou. E nós contamos a noite do Seder sobre o paró e ficamos pensando, esse paró, coitado, era um bobo. Porque é ele, porque não somos nós. Se fôssemos nós, não íamos falar tolo. Imagina, eu sou um cara inteligente. Eu não faço uma coisa dessas. O paró é que faz uma coisa dessas. E aí na noite do Seder nós contamos sobre o filho Rachá. E nós falamos que a pergunta dele é Ma ha'avodah hazot lachem. O que é esse trabalho que vocês têm? O filho perverso pergunta sobre trabalho. Não incomoda ele filosofia? Qual o problema? Filosofia é maravilhoso, super legal. Vamos sentar aqui na mesa, vamos filosofar. Noite do Seder, vamos filosofar, super legal. Vamos fazer uma terapia em grupo. O problema que incomoda o Rachá não é a terapia. A terapia é maravilhosa. Vamos contar sobre a saída do Egito. Adoro isso. Super legal. Conta mais sobre isso. Olha só que interessante, que maravilhoso. A história é super legal. Mas o que ela diz para nós? O que ela nos impulsiona a fazer? Ma'avodazot lachem, pergunta o filho Rachá. O que é esse trabalho que vocês têm aí? Para que vocês vão fazer coisas? Vamos filosofar, é bonito. Para que fazer coisas? Sabe de uma coisa? Colocar tzitzit, tefilim também, um dos motivos de tefilim é para lembrar a saída do Egito. Colocar tefilim para lembrar a saída do Egito, ah, que isso, meus, né, antiquado. Hoje em dia a gente tem já tela 3D em casa, e nós podemos passar um filme maravilhoso da saída do Egito, muito mais legal. Vamos lembrar, vamos fazer um filme super legal da saída do Egito, muito mais legal. Sentar no Seder, ficar lá ouvindo o papai contar, o Zeder contar a história. Vamos botar uma televisão grande na sala, vamos sentar com pipoca para o Sfaradim, ou sei lá. E a gente vai agora contar e vamos ver o grande filme do Êxodo do Egito. Olha que linda forma de lembrar da saída do Egito. Assistiu 10 mandamentos. Ai, que lindo, que maravilhoso. Tudo errado, que horror. E a pessoa vai assistir aquilo e falar, isso que é? Por que comer matzá, maror? Para que precisa ter esses negócios? Essa pergunta do Rachá. Ma avodah hazot lachem. Sabe que nossos sábios dizem no Talmud que no jejum, não Yom Kippur, obviamente, nos outros jejuns, Yom Kippur faz isso na véspera, nos outros jejuns que tem, Tisha B'Av, Sede Tamuz, etc., à tarde, muita gente faz de manhã, mas à tarde é o costume, tem que se dar tzedakah. Tem que dar tzedakah. E diz o Talmud que esse é o principal do jejum. Que jejuar, você está fazendo o quê? Nada. Você está deixando de comer. Fazer nada não te leva a muita coisa. O fazer nada nesse dia, a única coisa que ganha é que você medita um pouco mais. E a pessoa tem mais tempo para pensar, meditar, fazer tshuva. Mas e aí? Meditou a manhã toda. Lindo, muito bonito. E agora, ações. Se não tem uma ação para fechar o jejum, você perdeu o jejum. tem que fazer alguma ação, alguma coisa você tem que mostrar que eu agora vou melhorar mesmo. Eu mudei hoje. Hoje eu fiquei a manhã toda meditando e eu vou melhorar. Como você vai melhorar? Vamos padronizar. Todo mundo dá tzedaká nesse dia. Se todo mundo dá tzedaká no final do jejum, já está mostrando que eu já mudei alguma coisa. Eu não fiquei só pensando, meditando hoje. Lógico, você quer fazer outras coisas no final do jejum, melhor ainda. Mas eu vou mostrar para Hashem, para mim, não para os outros, que eu mudei nesse dia de jejum. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem. Eu jejuei, eu meditei, e essa meditação não ficou só na meditação. Ela virou, ela se transformou numa ação. Só intenção, só pensamentos, sem estarem acompanhados de ações, não valem absolutamente nada. Porque eles não levam a nada. Eles não viram nada. Eles não viram algo palpável. Por isso que nós respondemos para o Rashá na mesa do Seder. Bavur ze asa Hashem li betzeitim Yitzrayim. Em favor disso, matzah, maror, quatro copos, em favor disso é que Deus me fez quando eu saí do Egito. Sabe por que eu mereci sair do Egito? Sabe por que eu mereci receber todos os milagres que eu pude assistir quando eu saí do Egito? Sabe por que eu mereci receber a Torá quando eu saí do Egito? Bavur ze. Porque lá no Egito, antes de sair, Hashem me falou para eu fazer ações. E eu peguei aquele cordeirinho que eu achava até hoje o Deus. Eu fiz um churrasquinho na noite do Seder porque Deus falou para fazer isso. Eu fiz matzá. E eu comi na noite do Seder matzá. Não aguentava mais aquilo. Eu comi anos a fio enquanto era escravo. Todo dia eu comia isso. Não aguento mais essa comida. Mas essa noite Deus mandou comer para lembrar disso, que eu era escravo. E agora eu vou virar uma pessoa livre. Come maror, mas maror, Deus, até um ano atrás, maror era nada. Sabe o que eu sofri? Não, você vai lembrar do que você passou. Você vai lembrar comendo isso. Não é só lembrar, contar agora. Não, não, eu quero que você pega e come. Bavur Zé, a gente responde para o filho Urachá. É em mérito dessas coisas, dessas ações, que eu saí do Egito. Ilu Ayasham, se esse Urachá estivesse lá, Lo Ayanigal, ele não seria redimido. Ele faria parte daqueles 4/5 de pessoas filósofas que ficaram lá. Ficaram na filosofia, eu acredito em Deus, lógico que eu acredito. Ficaram lá. Por quê? Porque na noite do Seder eles não quiseram participar. Midrash fala que todas as pessoas que já antes já estavam tramando, nós não vamos fazer esse negócio que estão mandando, todos eles morreram. Saiu, quem se comprometeu antes já foi comprar o cabritinho. Quem comprou o cordeirinho para fazer Korban Pesach saiu do Egito, quem não comprou ficou lá. Por quê? Porque esses ficaram na filosofia, esses ficaram só na mente, esses ficaram só na fala, na terapia em grupo. Se é para ficar desse jeito, fica no Egito, porque você vai continuar idólatra para o resto da vida. E eu não vou levar idólatras de Deus. Mishruk Hulachem Tzon, larguem a idolatria e peguem o cordeiro. Porque as pessoas que não pegam o cordeiro são pessoas que continuaram idólatras. São pessoas que estão olhando para o cordeiro, ah, coitadinho, vou pegar ele, não pode ser que eu vou pegar ele e fazer um churrasco. Até ontem ele era meu Deus, eu não posso fazer uma coisa dessas. Diz Deus, ah, é assim? Quer dizer que algum pontinho ainda sobrou de idolatria dentro de você? Eu não quero levar idólatras. Vão sair comigo as pessoas que vão largar isso por completo. Você quer largar por completo? Ações. Se você não vai fazer ações, fica aqui. E essa é justamente o motivo pelo qual o Midrash é tão enfático aqui. Que Hashem falou para Moshe, você vai falar para eles pegarem o cordeiro e vão fazer o Korban Pesach. E nós perguntamos como, depois de tantas pragas, eles ainda não enxergavam Deus. Eles? Nós somos iguais. Eles não são nada diferentes de nós, eram seres humanos tanto quanto nós. Quando acontecem milagres conosco, nós percebemos Deus. Pode ser que na hora, passa 2 minutos e já esqueceu. Na hora a pessoa pode prometer mundos e fundos, passou 2 minutos e a pessoa já esqueceu. Se nós queremos perpetuar a Torá, nós temos que lembrar a maior lição da noite do Seder. Bavur ze hasa Hashem li betzeitim Mitzrayim. É em favor disso dessas ações. As ações são o ponto principal da Torá. Se eu posso escolher agora entre meditar sem fazer ou fazer sem meditar, faça sem meditar. Ah, mas não é o melhor fazer? Fazer meditando? Lógico que é. Mas não é essa opção que você me deu. Você me deu duas outras opções. Ou eu vou ficar só falando, só meditando e não vou fazer, ou eu vou fazer e não vou meditar. Faça sem meditar. Porque é certeza absoluta que fazendo você vai chegar depois a fazer pensando.